Vamos avançar na nossa agenda para o ponto 9, projeto de resolução número 47/13, recomenda a criação das condições necessárias para a formação em medicina desportiva de, pelo menos, um médico por unidade de saúde de Ilha, da região autónoma dos Açores. É uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Para a apresentação da mesma, tem a palavra o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. O movimento associativo desportivo nos Açores tem um papel fundamental em milhares de açorianos, sejam jovens ou menos jovens, mas essa realidade, hoje em dia, tem exigências acrescidas, pois a prática desportiva de hoje, naturalmente, que é bastante diferente daquilo que era no passado. Seja em busca daquilo que são os melhores hábitos de vida, naturalmente falo aqui da atividade física desportiva, seja naquilo que são os resultados desportivos, e aqui falo claramente naquilo que é a prática desportiva federada. A verdade é que são os clubes e essas associações na nossa região que lidam no seu dia-a-dia com aquilo que são os problemas que existem no desporto açoriano. E os exames médicos e atestados de aptidão desportiva, neste momento, são um verdadeiro problema, sentido diariamente para essas associações. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou este projeto de resolução no sentido de darmos também o nosso contributo ao que este assunto diz respeito. Foi baseado em situações de conhecimento público, relatadas pelos clubes e pelas associações desportivas, assim também como aquilo que nos foram transmitindo nas visitas que fomos fazendo a esses clubes nas diversas ilhas dos Açores. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe, com este projeto de resolução, que se crie um programa de incentivo capacitando profissionais de saúde para que possam exercer a medicina desportiva junto daqueles que mais necessitam, que são efetivamente os nossos atletas e que fazem parte dessas associações e clubes que acabei de referenciar, que se defina um espaço temporal no sentido que isso possa ser implementado, assim como criar um plano de transição para que quer o ponto 1, quer o ponto 2, sejam executados. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está apresentada a iniciativa. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Esta iniciativa carece de alguns esclarecimentos por parte do seu proponente. Desde logo, se o proponente tem noção do impacto orçamental de uma medida desta natureza. Levamos 2 dias a falar de despesa. Importa perceber o impacto orçamental desta medida. Mas mais do que o impacto orçamental desta medida, importa ainda perceber a execuibilidade desta medida. Que é perceber se há na região técnicos de saúde suficientes para resolver essa situação. Porque se de facto essa situação existe neste momento, e permitam-me a analogia liberal, quer dizer, se há mercado e o problema persiste, é porque não há oferta. E estas duas questões, quer a do custo para a região da medida, quer a da sua execuibilidade por via da falta dos profissionais de saúde, importa ser esclarecida à Câmara, para que a Câmara possa tomar uma decisão consciente da sua execuibilidade e consciente do impacto orçamental que essa medida possa ter nas contas da região autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paiva, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. O desporto tem nos Açores uma expressão notável. Os nossos clubes e associações movimentam centenas de jovens, garantindo não só a prática desportiva, mas também a transmissão de valores de saúde, disciplina e integração social. Esta vitalidade deve orgulhar-nos e merece ser acompanhada com políticas que respondam aos desafios que coloca. Um desses desafios é a medicina desportiva. É sabido que em algumas ilhas surgiram dificuldades pontuais na emissão de atestados. Não foram situações generalizadas, mas é evidente que criaram constrangimentos a atletas e dirigentes. A proposta em debate sugere que cada unidade de ilha passe a contar com um método com formação específica em medicina desportiva. A intenção até pode ser compreensível, mas importa ter presente a realidade. O Serviço Regional de Saúde enfrenta uma escassez de recursos humanos, nomeadamente médicos, que se sente, e não apenas nos Açores, mas em todo o país. Recrutar e fixar médicos é uma dificuldade diária, não se resolve por decreto. Acrescentar novas exigências sem ter em conta essa limitação é correr o risco de comprometer outros serviços essenciais. O que se impõe é o equilíbrio. Devemos incentivar a formação nesta área, sim, mas de forma realista. E, sobretudo, envolver todos os clubes e associações nesta resposta. Não é aceitável que a responsabilidade recaia toda sobre o sistema público de saúde. O desporto é feito em rede e cabe a todos assumir o papel na organização e na obtenção de atestados de aptidão desportiva. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a medicina desportiva é um investimento na segurança e no futuro dos nossos jovens. Devemos caminhar nesse sentido, mas com soluções execuíveis, sustentáveis e partilhadas, sem criar expectativas que não podemos cumprir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa aguarda inscrições. A Sra. Deputada Hélia Cardoso, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Todos concordamos que a prática do desporto federado merece ter as condições para se desenvolver, o que implica cumprir com os exames médicos e atestados de aptidão física para o desporto, pela mais-valia que traz à sociedade açoriana em termos de estilo de vida saudáveis e ocupação das nossas crianças e dos nossos jovens. Também percebo a necessidade do proponente de procurar uma solução para assegurar o acesso aos exames médicos. Já discordo da solução encontrada. O Serviço Regional de Saúde, mais precisamente, os cuidados de saúde primário, têm uma missão bem definida. Acompanhamento dos açorianos em termos de prevenção, resolução de problemas de saúde agudos e gestão de doenças crónicas, recorrendo à referenciação para os cuidados hospitalares diferenciados, quando entender necessário. Os médicos de família têm de estar disponíveis para os utentes da sua lista e não os afetar a mais uma especialidade, a medicina desportiva. Temos uma direção regional do desporto, temos instrumentos que são os contratos-programa com as associações e clubes desportivos. Direciona-se a verba que se iria gastar com a formação de médicos de família geral e familiar para essas entidades contratarem os serviços de um médico com a especialidade em causa, para resolver o problema. Desta forma, assegura-se, em tempo útil e não em 2027, o cumprimento dos requisitos a que a prática desportiva obriga, sem congestionar os centros de saúde.
Muito bem. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Lima tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a prática desportiva e a atividade física em geral deve ser incentivada a todos os níveis. E a região deve fazê-lo e deve fazer aquilo que estiver ao seu alcance para que haja mais atividade desportiva, haja mais desporto a ser praticado pelos nossos jovens. E principalmente quando estamos a falar na formação, que incute hábitos de atividade física que vão para além da competição, que se prolongam muitas vezes pela vida fora, é fundamental. É fundamental porque isso é uma medida também de saúde. Quem olha para esta questão como uma medida, uma questão de curto prazo, não está a ver o filme. Porque garantir que a atividade física na nossa população é poupar. Desde logo é ter melhor saúde. E, tendo melhor saúde, é recorrer menos aos serviços de saúde. Por isso, incentivar, facilitar, fazer com que os clubes desportivos, as associações e as famílias tenham maior capacidade e facilidade de praticar desporto, federado ou não, é uma medida também de saúde, de promoção da saúde. E os cuidados de saúde primários, senhora deputada Hélia Cardoso, são essencialmente prevenção. E olhando para o longo prazo, incentivar a prática desportiva é prevenir doenças futuras. Por isso, nós acompanhamos a intenção do projeto de resolução. Temos algumas reservas relativamente ao primeiro ponto, porque, de facto, a questão dos incentivos é preciso perceber que tipo de incentivos e como é que esses incentivos podem ser criados. Mas, de facto, o projeto de resolução vota-se no seu todo e concordamos, na generalidade, com os objetivos e com as medidas propostas, que, como disse, visam facilitar a prática desportiva e ultrapassar um obstáculo que há em algumas das nossas ilhas que dizem respeito aos atestados que os médicos possam passar e que sabemos que há problemas em algumas das nossas ilhas. Os problemas foram resolvidos noutras com outras soluções. Muito bem, ainda bem. Agora é preciso resolver os problemas onde eles não estão resolvidos. E, de facto, é por isso que nós acompanhamos o projeto de resolução e iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Salomé Matos, tem a palavra, faça favor.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo. A minha intervenção neste ponto, também penso que tivemos a oportunidade ainda que de forma breve de fazer algumas audições, ter acesso a alguns pareceres, ainda que poucos, e portanto todas as ressalvas que eu aqui farei e as referências foram apontadas em comissão e também, pronto, obviamente que o deputado Lúcio, enquanto proponente, terá eventualmente capacidade de esclarecer aqui algumas questões. Mas também ouvindo algumas intervenções que me antecederam, e nomeadamente o deputado António Lima, eu começaria exatamente por referir-me ao facto de alguns conceitos que não estão devidamente clarificados na iniciativa e que permitem este discurso de misturar aquilo que é prática de exercício físico com aquilo que seria, julgo eu, talvez a intenção, que é salvaguardar aqui a obrigatoriedade que existe para a prática do desporto federado. E, portanto, não estamos, de facto, a falar de prática de exercício físico, que obviamente que deve ser incentivada, é um pilar para a promoção de estilos de vida, é preventiva, obviamente, do desenvolvimento de inúmeras doenças e, nesse âmbito, obviamente, que se insere naquilo que é a missão dos cuidados de saúde primários. E quanto a isso, também não temos dúvidas, porque esse tipo de atestado, digamos assim, obviamente está ao alcance dos cuidados de saúde primários. Estamos, efetivamente, a falar de atestados de aptidão física que por via do Instituto Português do Desporto e Juventude, considera obrigatório e aquilo que o doutor, o presidente do Conselho Médico, deixou bem claro foi que, obviamente, estamos a falar de competências para avaliar este estado de saúde ou doença substancialmente diferentes. Depois, é um projeto de resolução que aparentemente parece ter a nobre objetivo de garantir a realização destes exames, destes atestados e dos exames médico-desportivos, mas ignora, do nosso ponto de vista, ignora o facto de que esta competência adquire-se, como nos explicaram, por duas vias, quer por via da formação do internato médico ou através de uma obtenção da atribuição de uma competência por via da experiência que obriga a que cumulativamente a pessoa satisfaça um conjunto de requisitos. E aqui a nossa preocupação em comissão e hoje aqui expressa, é que, de facto, o horizonte temporal que este ponto resolutivo, um dos pontos resolutivos prevê, não nos parece razoável nem ajustado a que se reúnam as condições para que haja médicos, neste caso, MGFs, em condições de corresponder ao que é solicitado. Depois, quer o ponto 1, quer o ponto 2 do projeto de resolução, parte do princípio de que haverá médicos disponíveis. Ora, poderá não haver, não está em causa que sejam obrigados a tal, que tal não é possível, e, portanto, também não poderão as unidades de saúde de ilha, onde estes médicos prestam serviço, obrigá-los, uma vez que o cumprimento daquelas obrigações estão contratualmente obrigados, não os obriga a isto. Reconhecemos o constrangimento que está por base da proposta. De facto, é a falta de médicos com esta formação em medicina desportiva, que é transversal. Aquilo que percebemos, nos Açores já terá havido um médico, entretanto, aposentado, e mesmo no território português falamos de um total, neste momento, de 60 médicos, 60 a 50 médicos com esta formação. Portanto, estamos, de facto, a falar de uma exiguidade muito grande, e aqui eu acompanharia o deputado Nuno Barata quando diz que, de facto, e o próprio Presidente do Conselho Médico disse que efetivamente não tem sido uma área com grande procura e apontou várias questões quando questionado, de que provavelmente não era suficientemente aliciante, mas que não sabia precisar, mas que de facto não havia esta procura. Depois, pronto, temos de facto aqui preocupações com a questão, quer do impacto financeiro da medida, que sabe que existirá e não é de sumenos importância, mas para além da questão quantitativa, a questão qualitativa, que é, temos de, com seriedade, pensar, caso isto fosse possível, este médico, enquanto frequentasse esta formação, ou depois, no exercício dessas funções, que atividade seria subtraída para que ele pudesse dedicar tempo, quer a fazer a formação, quer depois a dedicar à emissão de atestados. E, portanto, também deixamos estas questões e, tendo em conta aquilo também que já foi aqui anteriormente referido, já falámos disso, sabendo que não, que esta, que no fundo esta não é uma competência das unidades de saúde de ilha, também não nos parece que as tónus se recaia, nem os encargos, nem as tónus recaia sobre as unidades de saúde de ilha, quando sabemos que diretamente implica, compromete aquilo que é a atividade assistencial. Por último, e uma vez que há aqui questões que nos deixam algumas reservas, que é nomeadamente o fato de assumir um pressuposto de forma cega, diz que o Governo Regional deve, o Serviço Regional de Saúde, assegurar um acompanhamento clínico mais adequado e próximo. Isto, levado à letra e no extremo, levaria-nos a admitir que, no fundo, as unidades de saúde de ilha passariam a ter responsabilidade naquilo que é quase a assumir uma retaguarda, um departamento médico das associações desportivas. E, portanto, imaginando que teremos aqui ainda a oportunidade para ficar-me por aqui, na expectativa de também ver respondidas algumas questões.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista solicita, propõe que até 2026 exista em cada unidade de saúde de ilha pelo menos um médico de família, um médico com competência certificada em medicina desportiva,
A discussão deste projeto não pôde ser separada da audição realizada à senhora Secretária Regional da Saúde e Segurança Social. Foi nessa mesma audição que deixou claro que a medicina desportiva não integra as competências principais dos cuidados de saúde primários. A governante foi clara, nem as unidades de saúde de ilha, enquanto estruturas vocacionadas para os cuidados de saúde primários, nem os seus clínicos podem ser obrigados a desempenhar autos especializados fora do seu âmbito, sem que tal exista uma adesão voluntária. Ficou também demonstrado que a imposição definida pelo PS prejudicaria diretamente os utentes. Foi reforçado o episódio ocorrido na Ilha Graciosa em 2023, quando o médico cancelou 2 dias de consultas para apoiar um clube que depois desistiu da competição, deixando dezenas de utentes sem resposta. Os parceiros das próprias unidades de saúde da ilha reforçam estas conclusões. A unidade de saúde da Terceira, por exemplo, alertou que a prática de exercício físico não se confunde com o desporto federado e que os médicos de medicina geral e familiar não estão obrigados por lei nem por contrato de trabalho a realizar exames médicos desportivos. Não há, portanto, um consenso técnico a sustentar a proposta do PS. E o comportamento do Partido Socialista durante a audição confirma a fragilidade da sua iniciativa. Perante a clareza da Secretária Regional, o PS tentou de transformar a sua proposta num compromisso político, lamentando que a governante tivesse, no seu entender, rejeitado em bloco a iniciativa. Mas o que o PS chama de rejeição é, na verdade, rigor técnico e responsabilidade governativa. Com base nas evidências recolhidas, nos pareceres das unidades de saúde, no parecer da Comissão de Assuntos Sociais e nas declarações da senhora Secretária Regional, concluímos que esta proposta é prejudicial para o funcionamento do Serviço Regional de Saúde. E falando em desporto, não posso deixar de dizer hoje aqui que é lamentável que a Câmara Municipal do Corvo não apoie o Clube Desportivo e Escolar do Corvo, que esta época subiu à Série Sul. Foi aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse hoje à direção do clube. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já fui informado, estava distraído, peço desculpa. Vamos continuar o debate. Agradeço a Sra. Deputada Hélia Cardoso. Tem a palavra, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, seguindo o seu raciocínio de que tudo o que seja prevenção da saúde é obrigação do Serviço Regional de Saúde, sendo assim também a medicina do trabalho, na medida em que é preventiva para problemas de saúde provocados em ambiente de trabalho, também deveria ser competência. Mas como é das empresas, aí já não é preciso ser do Serviço Regional de Saúde.
Não, e as empresas que pagam? Quanto ao número 3, eu pedia um esclarecimento ao Sr. Deputado Lúcio Rodrigues. Quando sugere aqui como solução, ou recomenda como solução, as convenções, para haver convenções tem que haver médicos que adiram à convenção. Está a partir do pressuposto que existem médicos com competência na área de medicina desportiva em todas as ilhas que vão aderir às convenções para que os jovens e os adultos sejam referenciados para essas convenções. Eu não sei se sabe como é que funciona uma convenção. Pronto, existem as entidades que aderem à convenção e depois o médico de família, numa consulta, faz uma referenciação para a convenção. Ou seja, tínhamos os atletas todos a irem ao médico de família, que depois faziam uma referenciação para ir ao convencionado. E este convencionado era de que ilha? Da sua ilha? Do continente? Como é que isto se iria processar? Eu estou a falar do número 3. Sim, mas tem que ser execuível. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço as vossas inscrições. O Sr. Deputado Lúcio Rodrigues tem a palavra, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, de forma clara, pelo menos dentro daquilo que são os meus conhecimentos, tentar responder àquilo que fui interpelado. No entanto, gostava de fazer aqui um enquadramento que me parece pertinente em toda essa discussão. E parece-me também bem que daqui para a frente, que cada proposta de resolução que venha aqui, e que não seja só da parte do Partido Socialista, que seja quantificada naquilo que é o valor a executar. Mas... Eu sei que até mando alguns já partes, mas eu tive a amabilidade de estar calado no sentido de poder ouvir todas aquelas que foram as interpelações à bancada do Partido Socialista para poder responder. Posso ser deputada? Obrigado. Obrigado à amabilidade. Bem, falar de desporto, e parece-me importante esclarecer aqui algo. Aquilo que são os atestados, ou os exames médico-desportivos solicitados para praticar desporto federado na nossa região, não necessariamente tem a ver com o desporto federado, não necessariamente tem a ver com o desporto de alto rendimento. Ou seja, qualquer escalão de formação é exigido esse atestado médico-desportivo, porque é lei, porque é exigido para ser federados. E nesse sentido, não deixa de ser atividade física, não deixa de ser os nossos filhos, não deixa de ser os nossos sobrinhos, não deixam de ser os nossos jovens a terem a necessidade de realizarem esse exame médico ou desportivo para realizar desporto. Estamos a falar de desporto, estamos a falar de desporto amador. E a verdade é que eu já ouvi aqui nesta legislatura, não na outra que estive aqui presente, mas nesta legislatura, já ouvi aqui nesta casa, várias vezes, invocarem o desporto a par daquilo que são as associações que praticam o desporto na nossa região, assim como as associações culturais, do desporto como um meio de prevenção, por exemplo, às toxicodependências, que já se disse aqui muitas vezes, das associações culturais, enfim, de uma série, numa panóplia de aquilo que são, digamos, as condicionantes em praticar desporto, que é a necessidade de um atestado médico ou desportivo, mas os benefícios em praticar desporto. E a verdade é que quem gera toda a atividade desportiva da nossa região são os clubes. E os clubes, e tentando de alguma forma ir falando daquilo que foram, aquilo que me colocaram, a Sra. Deputada Salomé, tivemos a oportunidade de discutir isso em comissão, ela tem a sua forma de ver a coisa e respeita em toda a legitimidade, eu tenho a minha. E a verdade é que não foram assim tão poucos pareceres que recebemos. Recebemos as unidades todas de saúde, que nem todas estão de acordo com aquilo que é a posição de vossas excelências. Algumas acham que é um projeto de resolução com mérito. Fomos também ouvir as associações de alguns desportos da região, quer desportos coletivos, quer desportos individuais, e as associações, retirando uma, todas são unânimes a dizer que é a necessidade efetiva desse projeto de resolução ser implementado. Eu gostava só de deixar aqui uma nota que me parece bastante pertinente. E não é por hábito fazer isto, mas eu tenho que responder ao Sr. Deputado João Mendonça. Peço imensa desculpa. Tenho, dessa vez o senhor vai ter que vá responder. Eu não sei se o senhor sabe o que é que leu, mas eu quero deixar bem claro aqui. Eu quero deixar. Oh, desculpa, não estou a ser ofensivo. Não estou. Não é nesse sentido. O senhor deputado João Bruto da Costa não queira criar um incidente que não foi nesse sentido. Não foi nesse sentido. Não queira criar um incidente, Sr. Deputado João Bruto da Costa, porque não foi nesse sentido. O que eu quis dizer foi o seguinte. Quando em comissão, a senhora secretária, Mónica Cidis, estava lá. Aliás, eu já o fiz aqui, noutras situações, em outros debates que tive. A posição do Partido Socialista, que deixa de alguma forma incomodado, quer a bancada do Governo, quer a bancada da coligação, é quando nós nos disponibilizamos a criarmos uma solução juntos. Porque, na verdade, esse problema existe. E o que eu disse, e pode ter sido mal interpretado, Sr. Secretário, eu vou falar consigo. A senhora não me atende o telefone, de certeza absoluta. Como é que quer que eu fale consigo? O nosso mecanismo de falar com a Vossa Excelência é através de requerimento. E a verdade, aquilo que eu coloquei em comissão, e reitero, foi o facto de acordo com aquilo que estávamos a discutir, que é para isso que servem as comissões. As comissões não servem só para irmos lá fazer trabalho partidário, serve para defendermos os interesses dos açorianos. E aquilo que eu coloquei, e já percebi que a lógica é utilizar as minhas palavras e transformá-las, que a senhora já tentou lá na comissão e agora foi o Sr. Deputado João Mendonça que fez aqui esse papel. O que eu quis dizer foi, se há uma solução melhor, porque o problema existe. E para quem nos ouve, o problema existe. Os clubes não têm acesso a médicos para isso. Em algumas ilhas não existem. Não existem. E o que eu disse, e repito, foi... Se a senhora secretária acha que há uma solução melhor, diga-nos que a gente retiramos a nossa proposta e apresentamos uma proposta. Foi. Se não foi isso que interpretou, foi isso que eu quis dizer. Bem, aquilo que é importante também ficar registado aqui foi que antes da audição da senhora secretária, e que noutras situações tem muito valor, porque a saúde é discutida aqui de muitas formas, noutras situações... Quando ouvimos a ordem dos médicos, é lei aquilo que o bastonário diz. Noutras situações, a ordem dos médicos não representa o governo. Naturalmente. Mas aquilo que o senhor bastonário disse na ordem dos médicos, não é? Aquilo que ele disse, o doutor Carlos Pontes, aquilo que ele nos disse foi que concordava com isso. E até nos disse mais. A importância que o desporto tem naquilo que são os cuidados de saúde de prevenção, preventivos, é muito importante. E que ele até disse, não é? Está no relatório da Comissão, até disse que no passado isso também já se fez. Aquilo que eu queria deixar também aqui bem presente é que a nossa a criação desse projeto de resolução não foi no sentido de obrigar nenhum médico a fazer isto. Foi a forma que achámos que era de criar um incentivo a que essa formação pudesse ser realizada pelos médicos, para que eles quisessem. Não há aqui, a gente ainda vivemos em democracia, felizmente. E foi isso que quisemos transmitir. De qualquer forma, também ficámos a saber, através da audição da Ordem dos Médicos, que é possível qualquer médico de família fazê-lo com seis anos de experiência, enfim. Aquilo que o senhor deputado do IEL interpelou a bancada do Partido Socialista, é o impacto orçamental. Nós, quando criámos esse projeto de resolução, foi após uma visita que fizemos à Unidade de Saúde da Ilha do Faial. E nesse dia, que fomos à Unidade de Saúde da Ilha do Faial, os deputados eleitos pelo Partido Socialista da Ilha do Faial, eu e a senhora deputada Inês Sá, foi-nos informado e que nós pudemos comprovar que havia pós-graduações em medicina desportiva que tinham o valor, e nós podemos comprovar, não é? Na Universidade do Porto, na Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva, que uma pós-graduação em medicina desportiva custava cerca de 2.500 euros. Deixe-me acabar, Sra. Secretária. A grande parte disso é online. Nós, em conversação com aquilo que foi a nossa reunião, nesse sentido, analisarmos isto desta forma. Ou seja, parece-me que o impacto de um médico por unidade de saúde de Ilha não tem assim uma irrelevância muito grande. Agora, se me perguntar, as consultas têm, qual é o valor das consultas? Eu honestamente não lhe sei dizer, naturalmente. Não sei, não sei. Não sei. A senhora secretária pode pensar que eu sei, mas eu não sei. Estou a ser sincero consigo. Acredite em mim. Acredite em mim. Não, é impossível. De qualquer forma, e penso que fui respondendo a quase tudo aquilo que foi realizado, e queria só deixar uma nota que me parece importante, que é, nós estamos a falar para todos os açorianos, mas temos que diferenciar, infelizmente, temos que diferenciar algumas ilhas. E há ilhas que não têm o acesso ao privado que outras têm. E isto, este projeto, é no sentido de uniformizar aquilo que são todas as ilhas dos Açores. E a verdade, a senhora secretária disse em comissão que nenhum atleta tinha ficado sem exame médico ou desportivo. Mas falemos de forma sincera. Nós sabemos como é que isto funciona. Há N, não é? Há bastantes pais de atletas que são médicos, que fazem esse favor aos clubes, que ajudam esses clubes. Algumas pessoas até são... É verdade, é o que acontece. E o problema é nós não dizermos a verdade. É o que acontece. Oh, mas eu não ponho nada disto em causa. O que o Partido Socialista quis foi uniformizar. O que o Partido Socialista quer com esse projeto de resolução é... Oh, Sr. Presidente, isto é uma coisa séria.
Senhoras e senhores deputados, vamos deixar o Sr. Deputado terminar. Já terminou. Tenho a palavra... O Sr. Deputado Paulo Gomes, faça favor, Sr. Deputado.
Estou habituado, Sr. Deputado. Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Só que... Alguns considerandos em relação. Obrigado. Só aqui alguns considerandos relativamente a essa matéria e naquilo que tem a ver mais com a parte dos clubes, das associações. Começar por dizer que relativamente aos parceiros, realmente foram enviados 9 parceiros, mas de 55 associações, portanto não foi assim um número tão elevado. Depois também, e atenção que não estou a criticar a iniciativa, é uma iniciativa que, por aquilo que nós assistimos nas audições, em comissão, por algumas coisas que já foram ditas, é realmente muito complicado e tem um custo muito elevado para o Serviço Regional de Saúde, para além de dificultar toda a dinâmica do Serviço Regional de Saúde, principalmente nas unidades de saúde, de Ilha, e o Sr. Deputado assistiu às audições e sabe do que é que estou a falar. De qualquer forma, também dizer que, naturalmente, que as associações que deram um parecer positivo... As associações que deram um parecer positivo, naturalmente que... Até se houver aqui um partido que venha com a proposta que o Governo Regional tenha que colocar um médico em cada associação a fazer trabalho a tempo inteiro, naturalmente vão ficar contentes e vão dizer que querem e que aceitam. Mas há coisas que são claramente irrealistas e outras muito difíceis. De qualquer forma, dizer que os clubes e as associações têm tido, ao longo desses anos, que isso é um problema ou uma dificuldade que já vem de há muitos anos. E, felizmente, as associações e os clubes têm conseguido sempre arranjar soluções, arranjar alternativas e para mitigar esta situação, e os atletas são sempre inscritos e acabam por não ser prejudicados por essa questão. Eu próprio já fui dirigente associativo e na altura tínhamos as ilhas da Graciosa e de São Jorge, que não têm hospital, nem têm médicos e conseguimos em articulação com os clubes contratar um médico. O médico foi às duas ilhas e foi com um custo muito reduzido para os clubes. E, portanto, como nós fizemos na altura, isto tem acontecido em muitas associações. Também dizer que nos últimos dias contatei várias associações e o processo para esta época tem corrido bem. Tem corrido bem, as inscrições estão a decorrer normalmente e não vou dizer que não tem havido dificuldade, porque naturalmente há sempre uma outra dificuldade, mas não tem havido constrangimentos e os atletas estão a ser inscritos com a normalidade que se impõe nesta altura da época desportiva. Não podia deixar também de, para terminar, aqui citar algo que foi dito esta manhã, relativamente ao desporto, que ninguém quer se chegar à frente. Isso é uma alusão aos dirigentes, ou que está a haver algum abandono no desporto, mas depois olhamos para os números daquilo que foram os atletas inscritos em termos federativos na época de 2024, foram quase 25 mil atletas inscritos. Isto é sinal de uma grande pujança do desporto, muito à custa do trabalho dos clubes, do trabalho dos dirigentes, apoiados pelas autarquias e apoiados pelo governo regional. Por muito que queiram, por vezes, de alguma forma, menosprezar a importância que o desporto tem, vemos que o desporto açoriano, não só pelo número de atletas inscritos, mas também pelos títulos que têm sido conquistados a nível nacional, e os lugares honrosos que tem tido. Portanto, o desporto regional está bem, recomenda-se, e é isso que queremos que continue nos próximos anos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária-Geral da Saúde e Segurança Social tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Penso que na audição recente fui bem clara relativamente àqueles que são os pressupostos difíceis de operacionalizar esta medida. Falei efetivamente das condições que são necessárias para a obtenção de um grau de especialista em medicina desportiva e por isso mesmo, pelo facto da Ordem dos Médicos exigir que haja uma especialidade de medicina desportiva, também se vê que esta é efetivamente uma necessidade e naturalmente e bem, que deve ser exigida a qualquer praticante desportivo no desporto federado. Senhor Deputado Lúcio, eu não vou voltar a dizer tudo aquilo que já lhe disse em sede de comissão, vou apenas dizer-lhe que em relação à questão dos 6 anos, que eu também tive a oportunidade de esclarecer na comissão, não é bem assim, portanto. Para se ter a especialidade de medicina desportiva não é só uma licenciatura com exercício de medicina, uma licenciatura em exercício de medicina com mais de 6 anos. É necessário também a prática diferenciada de medicina desportiva e esta prática requer confirmação. É necessário atividade científica informativa sobre trabalhos apresentados ou publicados e, portanto, há uma panóplia. Então, se não foi isso que foi dito, eu lamento, mas o senhor Dr. Carlos Ponte não está no conhecimento de toda a informação. Eu tenho informação aqui comigo, o senhor deputado também podia ter consultado e, portanto, não fui eu que fiz a legislação, ela existe, basta consultar e se o senhor deputado se quiser, eu também posso facultar o DLR que define, portanto, estas competências. Portanto, não é sequer uma competência da região. É um decreto de lei, não é um DLR, peço desculpa, e portanto isso está bem definido. Agora, há aqui efetivamente questões que ainda não senti que tivessem sido esclarecidas para que todos os senhores deputados pudessem ter a informação necessária para uma votação mais esclarecida. Desde já a questão da despesa. Falou numa pós-graduação de 2.500 euros, mas eu vou relembrar daquilo que já lhe disse, que é não é o Serviço Regional de Saúde, nem a Secretaria da Saúde, que paga pós-graduações aos médicos do Serviço Regional de Saúde. Essa é uma iniciativa individual e própria de cada médico, porque então, assim, vamos fazer um levantamento das necessidades todas. Vamos fazer um levantamento das necessidades e vou-lhe dizer, Sr. Deputado, se calhar em te pagar uma pós-graduação em medicina desportiva, se calhar pagarei pós-graduações em medicina de urgência e de emergência nas ilhas sem hospital, que é uma carência muito mais premente
muito mais premente do que a medicina desportiva, porque efetivamente nós temos carência de recursos humanos. E o senhor deputado não pode vir aqui num dia dizer que o Serviço Regional de Saúde está ao caos, que não se fazem consultas, que a atividade está a reduzir, que nunca o Serviço Regional de Saúde esteve tão mal desde que a secretária Mónica Saidi tem a pasta da saúde. Para depois me vir pedir que estes mesmos médicos deixem de atender os seus utentes no âmbito das competências do médico de medicina geral e familiar para vir fazer medicina desportiva. Isso não é correto, senhor deputado. Isso não é correto. Das duas uma, nós assumimos que efetivamente há carência de recursos, não conseguimos chegar a tudo e temos também de definir prioridades, ou então o Serviço Regional de Saúde, que é caótico e que está um caos, é quem dá o apoio a toda a prática da medicina desportiva, mas também de outras especialidades que nem sequer são competência das unidades de saúde ilha. E isso também está definido no Estatuto do Serviço Regional de Saúde. E, portanto, Sr. Deputado, não é por aqui que vamos conseguir lá chegar. E, efetivamente, o Serviço Regional de Saúde tem colaborado com a medicina desportiva. Há médicos do Serviço Regional de Saúde que querem fazer isso. Não sei se é função deles. Não é. O senhor deputado, como bem sabe, no âmbito da medicina geral e familiar, a medicina desportiva não é uma competência dos médicos de medicina geral e familiar. Isso não é definido pelo Governo Regional. Está definido pela Ordem dos Médicos. E, portanto, é uma situação que nos ultrapassa e à qual não temos qualquer responsabilidade sobre a mesma. Naquilo que o Serviço Regional de Saúde consegue ajudar, ajuda. Ajuda na realização de eletrocardiogramas de forma gratuita, que depois são entregues em mão ao beneficiário e que muitas vezes não, e pega nesses exames e leva ao médico quando faz o atestado médico ou desportivo. A realização de radiografias ao tórax também são exigidas no âmbito dos exames médico-desportivos. O Serviço Regional de Saúde disponibiliza gratuitamente esses exames e são facultados aos beneficiários para levarem ao Serviço Regional, ao médico que assina o exame médico-desportivo. Portanto, nós não podemos estar a exigir, por um lado, mais ao Serviço Regional de Saúde e depois a criticar que o mesmo Serviço Regional de Saúde não dá resposta àquilo que efetivamente é a sua função primordial, nomeadamente garantir uma rede de suporte em cuidados de saúde primários que efetivamente chegue a todos os açorianos. E, portanto, Sr. Deputado, ao apoiarmos uma pós-graduação em medicina desportiva, desde já estamos aqui a criar uma discrepância. E não é só sobre esta subespecialidade, mas também em profissionais de saúde. Porque a seguir, naturalmente, não existem só médicos no Serviço Regional de Saúde. Existem, efetivamente, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e farmacêuticos que, naturalmente, gostariam de se diferenciar e de fazer mais formação paga pelo Governo Regional. Mas há outra coisa que nos também distingue, porque eu não creio que tenha de ser o Governo Regional a assumir os pagamentos de tudo isto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Sr. Deputado Pedro Neves, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É para pedir um intervalo de regime de 15 minutos. Presumo que o Chega também vai pedir de meia hora, por isso, se quiser que vamos à sua guarida, assim o fazemos.
Não será necessário. É regimental, está concedido e, atendendo à nossa hora, encerramos os nossos trabalhos por hoje. Recomeçamos amanhã às 10 com o PTAP. Vamos continuar o nosso debate relativo ao ponto 9 da nossa agenda. Projeto de resolução número 47/13 recomenda a criação das condições necessárias para a formação em medicina desportiva de pelo menos um médico por unidade de saúde de Ilha, da região autónoma dos Açores. É uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a mesa não tinha inscrições à altura que interrompemos os nossos trabalhos ontem à noite. Pergunto se há, naturalmente, inscrições. O Sr. Deputado Lúcio Rodrigues tem a palavra, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, na continuação daquilo que foi o debate ontem realizado nessa casa, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem aqui algumas notas que parecem pertinentes relativamente àquilo que aconteceu ontem e àquilo que é o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista. Comecemos pelos pareceres. Ontem, nesta casa, desvalorizou-se apenas os 9 pareceres das associações representativas dos muitos clubes e associações da região. Aliás, não me recordo quem é que o disse, mas falou-se que eram mais de 50 as associações e apenas 9 tinham respondido e tinham dado o seu parecer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer fazer precisamente o contrário, quer valorizar essas 9 associações, que representam muitos daqueles que são os clubes da região e muitos daqueles que são os jovens e menos jovens que praticam desporto, e parece-me pertinente aqui nesta casa valorizar essas associações que perderam e sentem esse problema diariamente, perderam o seu tempo a responder e a valorizar aquilo que efetivamente é o nosso trabalho, que é legislar e melhorar a vida dos açorianos. Em relação ao desporto que se pratica na região autónoma dos Açores, já o fiz ontem, mas parece-me que é importante valorizar outra vez isso hoje, que tem a ver com o espírito amador e de voluntariado que existe nos nossos clubes, que existe nas nossas associações, e é preciso não esquecer que estamos a falar, acima de tudo, de desporto amador, mesmo que seja federado. Ou seja, essas organizações são feitas de pessoas que trabalham de forma pro bono, que perdem muito do seu tempo e da sua vida pessoal e familiar para manter esses clubes e essas instituições abertas, e naturalmente muitos problemas e muitas situações acontecem, e é importante que também nós, enquanto eleitos pelo povo, tenhamos a preocupação de ajudar a manter essas instituições abertas, porque são essas instituições que ocupam muitos daqueles que são os jovens e menos jovens da nossa região que praticam desporto e atividade física. Ontem referenciei, e volto a fazer, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pretende de forma alguma obrigar nenhum profissional de saúde a fazer algo que não queira. No entanto, parece-me pertinente também deixar claro, parece que também a ideia que fiquei ontem é que, eu penso que até vinha ali da bancada do CDS, do colega Jorge Paiva, que tinha a ver com a questão de que situações pontuais. A verdade é que isso não são situações pontuais, são situações que já vem de algum tempo e que nos últimos tempos, com algumas ilhas a se tornarem um problema real para os clubes, e que efetivamente a necessidade que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve de apresentar essa proposta de resolução vinha nesse sentido. A senhora deputada Hélia, de quem tenho estima e reconhecimento enquanto o seu trabalho enquanto deputada, ontem, por várias vezes, referenciou a não obrigatoriedade de os médicos de família a realizarem esses exames. Penso que é a cláusula 12 do Acordo Coletivo de Trabalho que assim o referencia. De qualquer forma, é preciso não esquecer que é preciso ter aqui alguma coerência, não é? Porque, na verdade, são esses mesmos médicos de família que, na verdade, estão a ver jovens no sentido de eles poderem praticar desporto. Não foi há muito tempo que o Chega apresentou aqui uma proposta penso que tinha a ver com o cheque dentista, que colocava os médicos de família também a fazerem outro trabalho, nomeadamente administrativo, e que na altura foi mudado, e bem, mas a verdade é que isso estava também proposto, e é preciso ter aqui alguma coerência naquilo que se apresenta. Foi o que, de alguma forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tentou fazer. De qualquer forma, parece-me que é importante que tenhamos todos presentes o seguinte. Os médicos, segundo a cláusula 12 do Acordo Coletivo de Trabalho, não têm necessariamente de fazer esses médicos desportivos. Mas o Estado diz o seguinte na Constituição Portuguesa. Todos têm direito à cultura física e ao desporto. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas, as associações e as coletividades desportivas, promover, estimular e orientar, apoiando a prática e a difusão da cultura física e do desporto. Ou seja, também temos que ter a noção de qual é a nossa responsabilidade enquanto legisladores. O Governo deve ter a sua cota de responsabilidade também enquanto governa a nossa região, e nesse sentido também é preciso encontrar aqui um equilíbrio. De qualquer forma, permitam-me, e em particular também, dirigir as minhas palavras à senhora secretária, dizendo que não tenho dúvidas que, quer da sua parte, quer da parte de qualquer deputado daqui da Assembleia Legislativa Regional, inclusive da bancada que suporta o Governo, que todos nós queremos fazer o melhor. Todos nós queremos fazer o melhor, neste caso em particular para os clubes e as associações da nossa região. De qualquer forma, no decorrer deste debate, a noção que se fica é que uns acham que se deve fazer de uma maneira, outros acham que se deve fazer de outra, mas é importante que não passe aqui uma mensagem que vai no debate político e partidário que eu tenho que desmontar a bem da minha consciência e da consciência do grupo parlamentar, que tem a ver com aquilo que se tentou, ou pelo menos eu fiquei com a noção que se tentou passar ontem, que tinha a ver com a disponibilidade que o grupo parlamentar do Partido Socialista colocou na Comissão de Assuntos Sociais, que tinha a ver com a alteração ou o ajustar do texto de forma que todos juntos, pudéssemos chegar a um consenso para resolver o problema dos clubes. Da parte, dos deputados que interviram ontem nessa casa, tentaram passar a mensagem de que isto seria uma fraqueza do Partido Socialista. Muito pelo contrário, quero deixar aqui bem claro. O Partido Socialista já assumiu noutros debates e assume outra vez hoje aqui que o Partido Socialista está disponível para dialogar, para trabalhar em conjunto, para resolvermos os problemas daquilo que os açorianos dizem respeito. De qualquer forma, estamos a falar de medicina desportiva. E é nesse assunto que eu me quero centrar, pois reiterei a disponibilidade em comissão, em ajustar, para que todos juntos possamos, de alguma forma, considerar uma resposta efetiva àquilo que são os clubes e aos problemas que existem. Não foi isso que foi entendido. Estou a explicar outra vez para que fique, de alguma forma, entendido aquilo que quisemos passar. Aliás, em comissão, por várias vezes, coloquei a pergunta à senhora secretária, no sentido se o governo estava, o que é que o governo estava disposto a fazer para todos juntos pudéssemos solucionar esse problema. A senhora secretária nunca me respondeu, que é legítimo da sua parte, e eu sinalizei, e é o que é. É o que é e está aqui. O que, aliás, obtive, quer em comissão, quer naquilo que é o debate, é que o Governo não estava disposto a pagar formação específica aos médicos de medicina desportiva, que é legítimo, não ponho isso em causa, e que, aliás, as palavras da senhora secretária, que ia abrir uma caixa de Pandora, que, por sua vez, também teria que pagar a médicos de urgência, penso, médicos de urgência relativamente àquilo que eram outras ilhas sem hospital, na verdade, não vejo que a senhora... Eu não vejo, Sr. Presidente. Aliás, eu não vejo que tenha mal nenhum a Sra. Secretária pagar essa formação. De qualquer forma, queria deixar aqui presente algo. A Sra. Secretária disse que não pagava formação a ninguém, está no seu direito, os profissionais de saúde têm que investir na sua formação. De qualquer forma, eu gostava de deixar aqui esta nota e que depois farei questão de entregar à mesa, que numa resposta ao requerimento realizado pelo Partido Socialista datado de 23 de janeiro de 2023 e respondida a 16 de maio de 2023, comprova precisamente o contrário. O vosso governo pagou formação externa a 40 profissionais de saúde, tendo o valor unitário de 5.627,16 €, onde 800 euros foram suportados pelos formandos e os outros 4.827,16 € foram suportados pelo Serviço Regional de Saúde, tendo um custo total de 125,86 €. Não vemos mal nenhum nisto. Agora, não podemos é num dia dizer uma coisa e no outro dia dizer outra. E isto é importante que fique aqui referenciado.
Obrigado, Sr. Deputado. O PS escutou o seu tempo para este debate. Sra. Deputada Hélia, faça favor. Hélia Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, eu gostei do termo que utilizou de equilíbrio. É precisamente isso que se trata aqui. Posso? Eu senti na comissão, e sinto agora, que o que preocupa é arranjar uma solução para os clubes e para o desporto federado. E nessa altura fez o convite, se têm sugestões, avancem, eu quero é resolver o problema. Eu sou sensível a isso porque eu também sinto, quando trago uma proposta, eu quero é resolver o problema, não é as questões políticas que andam à volta. O que já não quis aceitar é que se calhar esta não é a solução. E ontem, quando eu propus, e todos ficaram à parte, a rirem-se, a fazer pouco, é que esta não é a solução, ou quase todos, é que a solução, se calhar,
Vai, eu continuo a acreditar nisso. E o senhor deputado Paulo, ontem, referiu que já usou, o que é pagarem a um médico, deslocam-no, vão, faz os exames todos, que for necessário, aí onde não há. E eu não sei se é segredo, se pode avançar quanto é que gastou, mas se calhar não foi uma quantia proibitiva. E assim tem a sua solução. Esta que apresenta aqui, eu ontem lhe perguntei, mas como é que vai funcionar isto das convenções? Se não há o profissional, a convenção não funciona. Em segundo lugar... Em segundo lugar, pelo que eu percebi, este problema é mais premente nas ilhas pequenas, onde há menos profissionais de saúde. Um profissional do centro de saúde de uma ilha pequena, como Graciosa, Flores, ou mesmo Faial, em que tem que assegurar urgência, são poucos. Como é que vai ter tempo para fazer uma formação, mesmo que seja online? Ou seja, o que nós vamos ter é uma solução ótima, que vai funcionar, se calhar, nas ilhas maiores, mas nas ilhas mais pequenas continuamos com o mesmo problema. E então como é que se resolve a questão dos... É pena que o senhor deputado não se inscreva, mas eu mesmo assim não à parte respondo. Há uma coisa chamada deslocação. Qual é a questão de um médico se deslocar a uma ilha, agendar os exames, pagam-lhe a passagem, 60 euros, e ele volta ao seu local de origem. Em 2 dias ele resolve os problemas de um ano, porque só tem que se fazer um exame anual, e resolve os problemas. Eu não percebo qual é a dificuldade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Não estava para intervir, mas perante aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, há claramente frases que foram ditas com as quais, naturalmente, o Governo Regional não se revê e que têm de ser repostas. Numa primeira fase, gostaria de dizer-lhe que tudo aquilo que disse em relação ao papel do desporto, do ponto de vista social, do ponto de vista da juventude, da sua importância, naturalmente concordamos todos com isso. A questão é que todos os problemas que o Sr. Deputado elencou não são novos. Sucedem-se, já existiam anteriormente e nunca vi a sua preocupação como vejo desta forma. E, portanto, fico naturalmente admirada, porque a relação à medicina desportiva, efetivamente, desde que existiu a criação de uma especialidade médica, que o problema se tem vindo a arrastar. Eu não vi no passado esse dinamismo e essa preocupação com um problema que, efetivamente, não é novo. Gostaria também de dizer que, efetivamente, a questão da atividade física para todos é uma preocupação do Governo Regional dos Açores. Tanto é que existe um programa na dependência da Secretaria Regional de Educação, Cultura e Desporto, o chamado Programa Açores para Todos, Açores Ativos, aliás, que é efetivamente denominado, como o próprio nome indica, aliás, Açores Ativos, numa lógica de ser dirigido a todos os açorianos e todas... Então está a ver essa lógica, essa preocupação mantém-se. Portanto, isto pode dizer que a atividade desportiva dirigida a toda a população é também uma preocupação dos governos da coligação não é por causa disso que vamos alterar a nossa forma de pensar e de naturalmente perceber que a atividade da prática desportiva é uma mais-valia, não só do ponto de vista das questões culturais, mas também do ponto de vista das questões sociais. O seu projeto de resolução, ou o projeto de resolução que Vossa Excelência apresenta, conforme também já foi mencionado por si, eu realmente fiquei bastante surpreendida depois de o Sr. Deputado ter apresentado a iniciativa, ter suscitado um debate em comissão que é legítimo. Ao fim de uma hora de debate é que o senhor Deputado questiona ao Governo o que é que o Governo quer alterar nos pontos resolutivos para o projeto de resolução ser execuível. Se o Sr. Deputado estivesse efetivamente preocupado, teria feito o procedimento ao contrário. Poderíamos ter identificado um problema e, naturalmente, essa situação podia ter sido invertida, porque o Governo Regional não tem qualquer obrigação de fazer o trabalho do Sr. Deputado.
E, portanto, nessa ótica, eu não vou colaborar consigo nessa perspectiva, ainda mais quando os pontos resolutivos não vão ao encontro daquilo que nós concordamos, ou naquilo que nós poderíamos concordar relativamente à solução encontrada. Naturalmente, que a formação específica que o Sr. Deputado aqui falou não foi paga por este governo da coligação. Nem foi dirigida a profissionais de saúde. E o Sr. Deputado sabe muito bem que foi dirigida aos vários chefes de serviço, a diretores de serviço da Direção Regional da Saúde. E até lhe digo mais, posso dizer-lhe de forma muito, muito tranquila que naturalmente não é. Eu, enquanto Secretária Regional da Saúde, não voltei a promover essa formação, porque, efetivamente, a minha ótica de pagar formação aos profissionais de saúde é transversal a todos os profissionais do Serviço Regional de Saúde e não é só para alguns. Aí assumo pessoalmente que discordo e é, naturalmente, uma posição minha. Até porque, como o Sr. Deputado bem sabe, há, no âmbito da Direção Regional da Saúde, um programa de formação anual, que é disponibilizado a todos os profissionais de saúde. E mais, esse programa de formação tem a particularidade das unidades de saúde e dos próprios hospitais serem questionados anualmente sobre as lacunas da sua formação e podem, inclusive, é propor à Direção Regional da Saúde quais as áreas de formação anual. Curiosamente, a medicina desportiva nunca foi elencada. E, portanto, Sr. Deputado, fica aqui muito claro que, infelizmente, não será a Secretaria Regional da Saúde nem a Direção Regional da Saúde a pagar a pós-graduação individual aos médicos do Serviço Regional de Saúde que queiram exercer a medicina desportiva, que têm o seu direito. Porque na minha ótica e na ótica da Secretaria que eu dirijo e da Direção Regional, há efetivamente outras lacunas que seriam prioritárias, nomeadamente a medicina de urgência e a medicina de emergência, conforme disse aqui hoje. E é nesse sentido que gostaria de dizer que discordamos. Também discordamos da forma como os pontos resolutivos são apresentados. Dei o exemplo em sede de comissão, que também foi aqui falado, em relação a um médico de uma unidade de saúde ilha que se disponibilizou para ir ajudar outra ilha, cancelou consultas. Os utentes naturalmente ficaram revoltados porque tinham uma consulta no âmbito dos cuidados de saúde primários, que foi assegurada, para não gerar esta revolta, foi assegurada pelo presidente da unidade de saúde ilha, que na altura era médico e que fez um desdobramento da sua agenda para dar uma resposta, e o médico chegou à outra ilha e o clube decidiu que não queria participar na competição. E, portanto, naturalmente, isto é uma situação que não nos deixa confortável. Mas também lhe posso dizer que ainda o ano passado, identificando essa situação, houve a necessidade de fazer uma contratação especial a um médico que se deslocou do continente para vir a uma ilha da região autónoma dos Açores receber um valor à hora que está muito acima da tabela para fazer exames médicos desportivos. Situação essa que não se voltará a repetir, porque é necessário definir prioridades e áreas de atuação. E enquanto os cuidados de saúde primários, e enquanto estivermos todos aqui a discutir que os cuidados, que os cuidados de saúde primários são a base de qualquer sistema de saúde, não irei naturalmente desviar as funções dos médicos de medicina geral e familiar, que o senhor evocou a coleção coletiva de trabalho, mas não está correto. É o próprio Colégio de Especialidade que desvincula dos médicos de medicina geral e familiar, protegendo-os e bem, essa função que não lhes assiste, ou seja, não são obrigados a assinar exames médicos desportivos. Mas também ficámos a saber, naturalmente, que o Sr. Deputado não nos quis dar a resposta em relação às convenções. E, efetivamente, as convenções podiam ser uma solução. A questão prende sempre com o mesmo. A ausência de recursos humanos, Sr. Deputado. Acha correto um médico que não quer fazer o exame no âmbito do Serviço Regional de Saúde, depois faça-se uma convenção para fazê-lo no privado? É isso que o Partido Socialista defende? Não seria de todo aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, ainda mais quando estamos a falar da ausência de recursos humanos nessas mesmas ilhas, que é por aí que o problema se prende. A ausência de recursos humanos para darmos resposta a todas as funções que os cuidados de saúde primários devem dar à população. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Sra. Deputada Salomé Matos tem a palavra. Faça favor.
Obrigada, Sr.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo.
Os senhores estão a levantar um problema e vão ver que estão a levantar um problema.
Pronto, retomando este e sendo, pronto, também sabendo que o deputado Lúcio escutou o seu tempo e não me, e julgo também, até porque não me referiu na sua intervenção, e penso que ontem também tentei ser clara, dando voz àquilo que foi o nosso entendimento e também que não foi diferente daquilo que foi manifestado na comissão, e de facto o nosso voto contra este projeto de resolução tem por base o facto de que as reservas que tínhamos em comissão mantivemos-las. Entendemos que o proponente não a calculou e não responde aquilo que eram, que são as nossas preocupações. Reconhecemos todos que o problema existe, reconhecemos que o problema existe há muito tempo e isso foi ontem referido pelo deputado Paulo, o deputado Lúcio referiu isso, quer em comissão, de facto era um problema que se arrastava há anos. É verdade que pecámos pelo atraso, se tivéssemos, tendo em conta que estamos agora perante uma situação em que, ainda que dependentes da vontade dos profissionais, a formação ou esta competência a ser adquirida levará a um horizonte temporal que, se tivesse sido acotulado há 5, 6 anos atrás, não estaríamos hoje nesta situação e, portanto, todos reconhecemos que o problema existe, mas os fins não justificam os meios e não se resolve um problema criando outro problema. E é o que esta iniciativa, era que a aprovação desta iniciativa poderá vir a provocar. Ela não é justa, não é eficaz, ela não é de baixo custo, tem custos diretos, tem custos indiretos, já ontem aqui tive a oportunidade de dizer, compromete aquilo que é a missão principal do Serviço Regional de Saúde, reveste-se de inviabilidade financeira, inviabilidade operacional, porque estamos dependentes da livre vontade destes profissionais, para além de comprometer aquilo que é a atividade assistencial que prestam no dia-a-dia. Não respeita o enquadramento teórico nem ético do Conselho Médico, não respeita aquilo que é o Estatuto Regional de Saúde e, por último, dizer que, tal como já foi referido, deixar também aqui, obviamente, que este problema tem de ser resolvido, minimizado, e temos a certeza que o será, uma vez que, de facto, o Governo, e gostaria aqui de frisar o que já ontem o deputado Paulo Gomes disse, de facto, o Governo já celebrou contratos de prestação de serviços médicos para colmatar este trabalho. O Governo sempre esteve disponível e ontem foi reiterado para ser a secretária que está disponível para, dentro do Serviço Regional de Saúde, a garantir a realização dos exames médicos em tempo útil, e qualquer uma das tutelas, quer da saúde, quer do desporto, sabemos que está articulada e que tudo fará para minimizar este, que é um constrangimento antigo, mas, como gostaria de referir, que de facto, neste momento, a aprovação deste projeto de resolução cria um problema e não resolve o problema que temos nas mãos. E, portanto, votaremos contra.
Obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição para este debate. Vamos votar o projeto de resolução número 47/13. Recomenda a criação das condições necessárias para a formação em medicina desportiva de pelo menos um médico por unidade de saúde de Ilha, na região autónoma dos Açores. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
Projeto de resolução número 47/13 foi rejeitado com 23 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da IL, e com 23 votos a favor do PS, 1 do BE e 1 do PAN.
Vamos avançar para o ponto. O Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, para uma declaração de voto. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o que o Partido Socialista queria com a apresentação desse projeto de resolução era ajudar os clubes, as associações e uniformizar aquilo que é o processo e funcionamento daquilo que são os atestados médico-desportivos na região, tendo em conta que não funciona bem em todas as ilhas e há ilhas que efetivamente é um problema sério e grave. O PS reconhece este problema, apresentou uma solução. A coligação e os partidos que suportam reconhece o problema, não apresentou a solução, chumbou a proposta do PS, nós respeitamos, que é assim que funciona a democracia, não apresentou qualquer alternativa e, na verdade, perdem os atletas, perdem os clubes e perdem as associações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, peço a palavra para justificar o voto contra da Iniciativa Liberal neste projeto de resolução, desde logo porque acarreta despesa para a Região Autónoma dos Açores. Sejam 2.500 euros, sejam 3.000 euros por médico. É preciso também ter em conta que muitos desses médicos entram e saem do Serviço Regional de Saúde. Alguns são tarefeiros. Há aqui um sem número de coisas que eu podia ter até pedido a palavra para o fazer, mas não vale a pena. Uma maçaroca de milho de grão, dependendo das fileiras e da variedade, tem entre 14 e 20 fileiras e entre 400 a 700 grãos. E para fazer um alqueiro de milho são precisas muitas maçarocas. A única maneira de reduzir a despesa nessa região é começar grão a grão a fazer essa redução. Outra coisa que nos leva a votar contra esse projeto de resolução é porque, ao contrário do que foi dito nesta Câmara ontem e até já hoje em há partes, as ilhas mais pequenas eram precisamente aquelas que iam ficar mais prejudicadas com esse projeto de resolução. E eu explico porquê. Eu explico porquê. É porque durante as horas que os médicos de medicina familiar estariam dedicados a isso, prejudicariam, e muito, os utentes que já estão bastante prejudicados nesta matéria. E eu lembro só que durante um longo período, neste último ano, por exemplo, a Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria teve apenas um médico a funcionar. Tirar esse médico para passar atestados médicos desportivos é crime de lesa pátria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma declaração de voto.